Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Sexta-feira, 29 de novembro de 2019. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Crise no Cruzeiro, após derrota para o CSA em casa. Abel Braga cai e Adilson Batista está de volta ao clube. No Flamengo, Rafinhas fala sobre a permanência de Jorge Jesus. Vem aí mais uma rodada do Brasileirão. Destaque para Palmeiras e Flamengo. Os esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais na mesa de efeitos da categoria. Do Luiz Emanuel, Central Técnica, José Alves e José Leite, Nacional Brasília, Rio Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera. E vamos começar falando sobre a crise no Cruzeiro. A Raposa perdeu na última rodada do Campeonato Brasileiro em casa para o CSA, num confronto direto na luta contra o rebaixamento, por 1-0, gerando uma crise maior. O Abel Braga não conseguiu permanecer no comando técnico da equipe e se despediu nesta sexta-feira do Cruzeiro.
Eu estive aqui exatamente há 2 meses atrás. Ontem, né, completaram-se 2 meses. E de forma muito, muito rápida, estou saindo, estou me despedindo. Com a consciência doendo, porque vim com o intuito único e exclusivamente de ajudar esse clube, ajudar aqueles jogadores. E encontrei no clube, em todos os segmentos, direção, departamento de futebol, funcionários, departamento de fisiologia, departamento médico, comissão técnica. Olha, é o que eu vou levar daqui, né? Torcendo mais do que nunca pelo Cruzeiro e a amizade dessas pessoas. O respeito, o carinho. E o real, qual é a verdade? Que foram 14 jogos onde chegamos a conseguir ficar 11 sem perder, ou 10, não lembro bem, e nós não conseguimos sair da zona. Então esse peso, essa frustração é de não ter conseguido.
O diretor de futebol Zezé Perrella anunciou Adilson Batista como um novo velho conhecido. Será o treinador durante os 3 últimos jogos do Cruzeiro no Brasileiro.
Todos vocês sabem da relação minha de amizade mesmo com o Adilson. Eu tenho absoluta confiança nele. Nesse momento, e o Adilson precisa também dar a volta por cima, você vê como é que é a vida. Quando o Ceará mandou o Adilson embora, eu comentei aqui com os meus amigos, falei, para, como é que tem coragem de mandar um treinador embora faltando 4 rodadas? E hoje nós, por incrível que pareça, nós estamos fazendo a mesma coisa. A chance do Adilson dar a volta por cima, né, é classificando o Cruzeiro, um desafio grande. E a nossa relação é tão próxima que nem combinei salário com o Adilson. Eu falei, venha, vamos tirar o Cruzeiro 10, depois a gente conversa. Não tem nem contrato. Depois a gente conversa, não é? Aí, se conseguimos sair, ou não, a gente conversa sobre o que vai acontecer com você no ano que vem. Então ele veio nesse sacrifício. Nesse sacrifício.
As notícias do basquete brasileiro com Wagner Gomes.
As seleções brasileiras conheceram na última quarta-feira, dia 27 de novembro, os caminhos para a Olimpíada de Tóquio 2020. As jogadoras da seleção feminina jogarão o torneio classificatório em Bourges, na França, ao lado das francesas, da Austrália e de Porto Rico. Três seleções se classificam para os Jogos Olímpicos. No masculino, a seleção brasileira jogará em Split, na Croácia, contra os croatas e tunisianos na primeira fase. Caso avance para a semifinal da sede, o Brasil pode cruzar com México, Alemanha ou Rússia. Apenas o campeão vai para Tóquio 2020. O pré-olímpico mundial será jogado entre 6 e 9 de fevereiro e o masculino acontece de 23 a 28 de junho. No feminino serão 16 seleções em 4 grupos, com 3 vagas em cada um para a Olimpíada. Como Japão e Estados Unidos jogam e já estão classificados para Tóquio, nos seus grupos teremos apenas 2 classificados. Já no masculino são 24 países, em 4 grupos com 6 seleções em cada. As chaves são divididas em grupo A e B, com cruzamento e formato de mata-mata, somando 4 vagas para os Jogos Olímpicos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Vasco da Gama é com Maurício Costa.
Se de um lado a torcida vascaína bate recordes com a associação ao clube em massa, do outro time não correspondeu no campo. No dia em que o clube atingiu a marca de mais de 80 mil sócios, a equipe de Vanderlei Luxemburgo perdeu para o São Paulo por 1-0 no Morumbi, com gol de Anthony, aos 6 minutos do primeiro tempo. A empolgação dos torcedores não se refletiu no gramado. Apático, o Vasco não lembrava em nada o time vibrante que venceu o CSA fora de casa por 3-0 e empatou com o Flamengo em 4-4 no Maracanã. Com 44 pontos na tabela e na 12ª posição, praticamente não corre risco de rebaixamento, mas desperdiçou a oportunidade de aumentar as chances de lutar por uma vaga na Libertadores no ano que vem. O técnico Vanderlei Luxemburgo criticou a atuação da equipe.
Foi bem aquém daquilo que nós vimos participando. Mas era uma coisa que podia acontecer. Uma equipe que estava fadada desde o início da competição a cair, né? E todo mundo falava que podia ir para a segunda divisão e nós conseguimos tirar da segunda divisão. Então, você sente que é tipo assim, ó, dever cumprido. E esquece que ainda falta esse jogo e mais 3 jogos para terminar e terminar de uma maneira correta, de uma maneira trabalhando, digna. Então, acho que faltou hoje um pouquinho de aplicação, de determinação.
O Vasco passa a ter foco na vaga para a Sul-Americana. O próximo compromisso é contra o Cruzeiro, segunda-feira, dia 2 de dezembro, em São Januário. Luxemburgo sabe que a vitória é fundamental.
Nós temos uma vaga de Sul-Americana, que isso aí, para quem vai disputar alguma coisa, que quer algum, quer espaço, quer contratar bons jogadores, tem que ter competição boa para disputar, né? E uma competição internacional dá experiência para uma equipe, né? Então é importante nós buscarmos esse direito de passarmos da Sul-Americana. Claro que ela não é uma competição como é a Libertadores. Para você ganhar alguma coisa nela, você tem que chegar a semifinal e final. Até chegar lá, tem um chão para caramba, e às vezes até prejudica uma equipe dentro do Campeonato Brasileiro, que às vezes tem viagens muito longas e altitude, e aí prejudica. Mas é uma competição que internacional. Né?
A última vez que o Vasco venceu em seu estádio foi no Clássico contra o Botafogo, em outubro. Desde então, jogando em casa, perdeu para Grêmio e Palmeiras e empatou com o Goiás. O Vanderlei Luxemburgo não terá Raul, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo, e dificilmente vai contar com o Marcos Júnior, que saiu de campo após um choque de cabeça com o goleiro Thiago Volpe. A campanha de associação segue firme. Até o fim da manhã desta sexta-feira, o clube havia contabilizado mais de 97 mil sócios. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
E vem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, 35ª, antepenúltima rodada, com os seguintes jogos. Neste sábado, 2 às 7 da noite, teremos Ceará Atlético Paranaense no Castelão, no Nilton Santos, jogo que a Nacional transmite, Botafogo e Internacional. No domingo, 4 da tarde, jogo que a Nacional também transmite, Palmeiras e Flamengo. Na ressacada, Avaí Fluminense, no Serra Dourada, Goiás e Fortaleza. 18 horas, no Independência Atlético Mineiro e Corinthians, no Rei Pelé, CSA e Bahia. 7 da noite, na Arena Grêmio, teremos Grêmio e São Paulo. Às 7 da noite também, também na Vila Belmiro, Santos e Chapecoense. A rodada termina na segunda-feira, 8 da noite, São Januário, com Vasco da Gama e Cruzeiro. E no Flamengo, o lateral Rafinha, em entrevista coletiva, falou sobre a permanência ou não do Mister, técnico Jorge Jesus.
Não, legal, né? A gente fica feliz por ter, né, ter tido esse segundo semestre com, né, com o Mister. É um treinador que a gente aprendeu muito, né? Eu particularmente já vivi tanta coisa no futebol e, né, tive a felicidade de encontrar um treinador europeu aqui nessa minha volta ao Brasil. E claro, né, tenho que acreditar a ele todo o trabalho que foi feito, né, pela entrega dele, pela persistência, né, por insistir no sistema que ele queria implantar aqui, e deu certo. A gente fica feliz, claro que ele também pegou um grupo de jogadores, né, de uma qualidade enorme, excepcionais, que facilitam muito o trabalho dele também, que não adianta só você ter um treinador, né, de uma grande qualidade e não ter jogadores bons. Então, né, acho que é uma troca, né, um casamento que deu certo. Ele é um grande treinador, encontrou um grupo de grandes jogadores e por isso deu certo esse casamento aí. Então a gente fica feliz, né? Porque, assim, eu não tive nenhuma conversa com ninguém ainda sobre a assim, não, mas como você frisou, que o Felipe falou, a gente torce para que continue, né? Torce para que continue, que a gente sabe que o trabalho, quando é, né, quando é longo, né, você consegue colher os resultados. A gente conseguiu colher aí dois títulos, conseguiu colher os resultados em apenas 5 meses de clube. Então a gente torce para que, né, seja um trabalho mais duradouro.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Olha, se é um torneio que empolgava realmente, que lamentavelmente acabou, era o torneio Rio-São Paulo. A final da edição de 66, que foi disputado na forma de pontos corridos, registrou um inusitado empate entre 4 equipes, que foram Botafogo, Corinthians, Santos e Vasco da Gama. E os 4 foram declarados campeões, até porque não havia data. Era o famoso e velho calendário, como sempre, complicado. Um gol desse torneio Rio-São Paulo, envolvendo o Corinthians na vitória de 2-0 em cima do Flamengo. O gol é do Tales, a narração é do Jorge Cury.
Trabalhando a jogada pelo setor canhoto, aproximou-se da linha de vitória do gramado, entrega a Carlinhos, domina, atrai a Flávio, retarda a mão na fogueira para a Jaime, bate Flávio, abriu na ponta direita, buscando o Paulo Souza, encontra o bem colocado, armando agora Murilo, vai Murilo então para o ataque, corre até a altura da linha média corintiana, perde a pelota para Nair, lá está o Gilson Porto inteiramente livre, a pelota é passada até ele, será que o Renan Neto ainda não viu isso? Gilson Porto para Thales, atirou, gol! Viu? Com o que você perguntou, e eu pergunto também, que todo mundo deve estar perguntando ao técnico. Mourinho estava na posição de ponteiro direito, perdeu a bola para Nair. Nair deu um esticão lindo, lindo pela ponta esquerda. Gilson Porto recolheu completamente livre, caminhou com a bola, levou na linha de fundo e cruzou. Tade vinha na corrida, fuzilou um tiro de 48 contra o rosto de Valdomiro, que nada pode fazer. É o segundo do Corinthians.
Era Uma Vez no Futebol.
Muito obrigado pelo carinho e audiência do ouvinte nacional. Ponto final no Bate-Bola Nacional. Prometemos voltar na próxima segunda-feira. Vem aí, a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.